comprometimento com a alimentação, salários dignos e boas condições de trabalho. É dessa forma que geralmente trabalhadores são aliciados e acabam se tornando vítimas do trabalho análogo à escravidão. Situação descrita por esta vítima, que por questões de segurança teve a identidade preservada.
Chega nas casas oferecendo já o dinheiro. A vida acontece chegar num dia que você não tem nem café para beber. Você pega aquele dinheiro, você já sai devendo. Aí a conta se torna grande. Você, para trazer algum saldo, você tem que pagar aquele todo para você trazer algum saldinho. Aí não tem como ser escravizado.
Esse relato foi extraído a partir do documentário Precisão, produzido em 2019 pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. Fatos narrados que remetem ao final do século XIX, quando o mundo se encaminhava para padrões civilizatórios que condenavam a prática do trabalho escravo, sinalizando para uma reforma no mundo do trabalho. Somadas a esse cenário, as lutas abolicionistas se multiplicavam com apoio de parte da sociedade. O sistema escravocrata se tornou insustentável. E no continente americano, em 1888, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Contudo, os negros, embora aparentemente livres, tornaram-se prisioneiros de jornadas de trabalho exaustivas, pelas quais recebiam alguns trocados como salário. A escravidão se encerrava dentro da lógica capitalista, embrião do que hoje temos como trabalho análogo à escravidão, conforme esclarece o historiador, professor doutor do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, Josenildo Pereira.
É preciso pensar que a cultura econômica que o capitalismo, né, representa é uma cultura que se fundamenta na necessidade da produção de desigualdades socioeconômicas entre os trabalhadores e os que vivem da exploração dos trabalhadores. Quando, em 1888, na experiência brasileira, ocorreu a abolição do trabalho escravo, foi o desdobramento de médio prazo, em torno de 40 anos, da necessidade de reformas no mundo do trabalho. A escravidão, enquanto modalidade de trabalho, ela tem uma estreita relação com o capitalismo, uma vez que os trabalhadores, na condição de escravizados, recebem apenas o mínimo para a sua reprodução, alimentos, vestuário, minimamente.
Ponderações reforçadas no relato desta vítima.
Aí é que eles chamam de gato. Gato é o que vem buscar os trabalhadores. E a gente trabalha de meia, trabalha para a gente e para ele. Aí ele pega o serviço da fazenda, o fazendeiro passa a linha de serviço para ele de R$20. Aí ele já passa pra gente menos da metade.
Relato também extraído a partir do documentário Precisão e que reforçam as colocações do historiador Josenildo Pereira.
O que se chama hoje de trabalho análogo à escravidão efetivamente é trabalho escravo, porque os trabalhadores, mesmo tendo carteira profissional, a carteira não é assinada. Vivem em situação de subalternidade, sendo mal alimentados, presos a uma estrutura de poder que lhes impõe a opressão, em grande medida até a morte. Então o fato é que a escravização dos trabalhadores na permanência do latifúndio em termos contemporâneos é uma pré-condição importante para esse processo de acumulação que se verifica nas fazendas deste país, particularmente aqui na Amazônia, aqui no Maranhão, no Pará, nas fazendas do Centro-Oeste, canaviais paulistas.
Cenários que seguem combatidos pela Justiça do Trabalho, que completa 80 anos com importantes avanços na legislação, mas que ainda assim as práticas de trabalho análogo ao escravo persistem em dias atuais. no Maranhão, desde que foi instalado no estado em 1989, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, segue atento a essa prática. A primeira sentença é desse mesmo ano, atestando que ao longo do tempo o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão se mostra combativo ao trabalho análogo à escravidão no estado. Destaque para a criação do COETRAE, Comissão Estadual de Erradicação ao Trabalho Escravo, pontua a juíza do TRT Maranhão e cogestora da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, Liliana Boeres.
Uma das suas primeiras ações foi o primeiro seminário de combate ao trabalho escravo e semi-escravo do estado, em 2002, que resultou na Carta de São Luís. Essa carta prevê a instalação do Fórum de Erradicação do Trabalho Escravo no Maranhão. O fórum foi se fortalecendo, se estruturando, e em 26 de março de 2007, o então governador Jackson Lago criou, por decreto estadual, a Comissão de Erradicação ao Trabalho Escravo, COETRAE, que reúne diversas entidades governamentais e não governamentais que realizam atividades estratégicas para a erradicação total do trabalho escravo.
Trabalho análogo à escravidão, que teve o registro mais recente descoberto durante o mês de julho deste ano, no povoado Paruara, na cidade maranhense de Vargem Grande, a cerca de 120 quilômetros de São Luís, capital do estado. Um grupo de trabalhadores cearenses foi resgatado pela Polícia Civil com o apoio da Guarda Municipal. Dentre os 15 trabalhadores, havia uma mulher, dois menores, e um idoso de 59 anos, que seguiam acomodados em alojamentos, sem água encanada ou banheiros. O delegado Bruno França, responsável pela operação de resgate, observa que as condições em que foram encontrados eram degradantes.
Essa prisão aconteceu na zona rural de Vargem Grande, povoado Paruara, para ser mais exato. Chegando no local, os trabalhadores foram encontrados em uma situação péssima, alimentação parca, higiene nenhuma, no alojamento, sem água encanada, sem banheiro, uma situação muito triste de se presenciar.
A polícia chegou até o local após os trabalhadores conseguirem se conectar à internet em fazendas vizinhas e avisar os parentes no Ceará que acionaram as autoridades competentes.
A polícia chegou até esses trabalhadores, até esse local onde eram mantidos nessas condições degradantes, subhumanas, através de denúncia dos próprios trabalhadores. Eles buscaram ajuda em fazendas próximas, numa casa próxima, que tinha sinal de Wi-Fi. Daí eles informaram para familiares a sua condição deplorável em que se encontravam, e pediram para que acionassem as autoridades públicas. Dessa forma, ficamos sabendo desse cativeiro e fomos até o local, conseguimos lograr o resgate.
A alimentação servida era de qualidade duvidosa e insuficiente.
Conversamos com a cozinheira, ela também prestou depoimento. Ela afirma que a carne, a proteína, não era suficiente para todos. Eram 15 trabalhadores servindo-se de pouca carne. Era muito frequente também essa carne estar estragada na primeira semana. Os trabalhadores desprezavam a carne quando sentiam um cheiro de azedo, de modo que eles só comiam arroz, feijão e rapadura. À noite, eles se serviam de mortadela e ovos. E nos dias em que eles não trabalhavam, ou seja, nos domingos, o capataz, o preposto, ele regulava a alimentação. Ele falava que a cozinheira tinha que cozinhar menos, porque deveria guardar, deveria racionar a comida para os dias em que eles trabalhassem.
Jornada de trabalho extremamente exaustiva, 12 horas por dia, observa o delegado Bruno França.
Eram 12 horas de trabalho diárias, descansavam somente no domingo. Eles acordavam 5 da manhã, caminhavam por 2 horas até o local onde eles iriam extrair a palha da carnaúba. E detalhe, cada um tinha que levar a sua térmica com água, sua garrafa térmica de 5 litros com água, um peso extra para que eles carregassem durante esse percurso. E ao final da tarde eles retornavam, caminhando mais 2 horas, de volta para o alojamento.
Todos aliciados com promessas que incluíam remuneração digna.
Os trabalhadores, eles foram atraídos para cá com a promessa de serem remunerados, mas a remuneração só seria percebida ao final do período em que eles trabalhariam aqui no Maranhão. Foi dito a eles que ao cabo de 3 meses eles receberiam os valores que foram acordados. O que acontece? Alguns deles também contraíram dívidas com os empregadores, dessa forma obrigando-se a irem até o Maranhão para prestar esse serviço, esse trabalho, nas condições em que foram encontrados.
Durante o resgate, um homem de 41 anos foi preso, suspeito de participação na prática criminosa. De acordo com o delegado Bruno França, o homem seria o capataz dos empregadores.
Uma pessoa foi presa, o preposto, né? Ele era uma espécie de capataz, ele fiscalizava o trabalho, também ajudava na alimentação, trazendo alimentação, levando alimentação. Ele tinha uma motocicleta, enquanto todos os outros trabalhadores faziam a jornada de pés, ele era o único com uma motocicleta, se deslocava até o local, fiscalizava a retirada da palha e trazia também a alimentação deles.
Ao ser preso, o homem alegou também ser vítima, versão que, segundo o delegado, não convenceu.
Essa pessoa, em sede policial, se disse também vítima, né? Ele disse que também era mantido naquela condição pelos seus empregadores, pelos seus superiores, mas o que se constatou no depoimento é que, na verdade, ele era uma espécie de capataz. Ele regulava a frequência com que os trabalhadores comiam, ele tinha total liberdade de trafegar com a sua motocicleta entre cidade e campo, era uma localidade distante, né, da sede da cidade, de modo que não convenceu, pelo menos em sede de inquérito policial, de APF, a versão que foi oferecida por ele.
A polícia segue com as investigações no intuito de identificar outras pessoas que promovam a prática de trabalho análogo ao escravo na região. O caso remete a um processo de 2000, com uma decisão inédita da Justiça do Trabalho do Maranhão em 19 de novembro de 2003, quando foi concedida a primeira indenização por danos morais contra um fazendeiro no estado. Ele mantinha trabalhadores em situação análoga à escravidão em fazendas no sul do Maranhão e no estado do Pará. Relembra a juíza do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, Liliana Boeres.
A decisão foi da juíza da Terceira Vara do Trabalho de São Luís, Maria da Conceição Meirelles Mendes, que condenou o fazendeiro Gilberto Andrade a pagar para 28 trabalhadores indenização por dano moral no valor de R$ 5.000, com fundamento no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O fazendeiro, residente do município de Paragominas, foi considerado reincidente, constatada em duas fiscalizações realizadas nos anos de 1998 e 1999.
Em 2015, dois dos trabalhadores receberam as indenizações. Outro marco foi a sentença de 9 de dezembro de 1976, 12 anos antes da Constituição Federal de 1988. Essa sentença foi considerada a primeira no Brasil a abordar o tema do trabalho análogo à escravidão, segundo o levantamento realizado pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Decisão judicial possível em função de uma ardorosa jornada da Justiça do Trabalho, construída ao longo de 8 décadas no país. Produtividade e celeridade que de 1941 até abril de 2021 superam as mais de 148 milhões de ações trabalhistas julgadas no país e que fazem da Justiça do Trabalho, notadamente, o ramo mais célere do Poder Judiciário. Com destacada contribuição também no Maranhão, a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, Andréa Gondim, relembra de pontos muito importantes no arcabouço normativo de combate à pessoa submetida ao trabalho análogo ao escravo.
O artigo 149 e 149A do Código Penal, o Protocolo de Palermo, a Agenda 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho em Condição Análoga de Escravo. Então, além da Constituição Federal, que traz o valor liberdade como um direito humano, nós temos todas essas normas de enfrentamento a essas práticas.
Dados do Ministério Público do Trabalho no Maranhão demonstram que, em 2020, o órgão ministerial trabalhista recebeu 26 denúncias de trabalho escravo, que resultaram na abertura de 17 inquéritos civis, na assinatura de 5 termos de ajustamento de conduta e no ajuizamento de 3 ações civis públicas. Já em 2021, até 19 de julho, a instituição recebeu 21 denúncias de casos de trabalho análogo à escravidão em todo o estado. 9 resultaram na abertura de inquéritos civis, que ainda estão em andamento, e na assinatura de 3 termos de ajustamento de conduta. Números que, de acordo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, Andréa Gondim, norteiam a forma de se pensar políticas públicas no enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão.
Esses dados, eles são apenas um indicativo do problema, de como a gente tem que pensar políticas públicas para erradicar essa chaga que mancha a nossa história e, ao mesmo tempo, nortear estratégias de atuação. Mas a gente sabe que esse é um crime subterrâneo, muito subnotificado, e que muitos casos existem que não chegam sequer a ser denunciados porque as vítimas não sobrevivem.
Por isso, a importância da atuação de entidades como a FETAEMA, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, presidida pela administradora Ângela Silva.
A FETAEMA recebe denúncias de trabalho escravo e imediatamente encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho do Maranhão, que tem feito atuação com compromisso ao combate ao trabalho escravo.
Combate que encontra respaldo nos avanços do Poder Judiciário ao longo da história, notadamente na condenação das empresas e dos empregadores envolvidos com o trabalho escravo contemporâneo, observa a juíza do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, Liliana Boeres.
Além de serem passíveis de ações trabalhistas nas quais serão condenados ao pagamento de indenizações por danos morais ou coletivos, individuais, também farão parte de uma lista suja do trabalho escravo, um cadastro de empresas e empregadores que tenham submetido seus trabalhadores à condição análoga de escravo e que ficarão impedidos de obter empréstimos e financiamentos bancários.
Avanços legislativos que, somados a outros, ajudam a construir a exitosa trajetória de 80 anos de atuação do Judiciário no Brasil. Por certo que ainda há um longo caminho a ser percorrido na erradicação do trabalho análogo à escravidão no país, mas nesse caminhar combativo, a justiça segue atenta, observa a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, Andréa Gondim.
O Maranhão é consciente do problema, nós temos políticas públicas voltadas para a temática, tem uma coordenação, a COETRAE, que ajuda nessa rede de atuação, a unir os parceiros para que haja uma atuação coordenada no enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condição análoga de escravo, sempre com a atuação dos auditores fiscais do trabalho e com a Justiça do Trabalho atenta, sensível à matéria, com o Ministério Público do Trabalho atuante. Então, a gente precisa ter consciência disso e alertar a sociedade.
Alerta que pode despertar na sociedade a conscientização, levando à denúncia desse tipo de situação os órgãos que atuam na repressão dessa prática criminosa. Denúncias que podem ser feitas 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, pelo aplicativo MPT Pardal ou pelo telefone 2107-9300, DDD 98, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã à 1 da tarde. Apoio importante para que o Poder Judiciário siga ainda mais célere e contribuindo decisivamente para a erradicação do trabalho análogo à escravidão no país. Da Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.